Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, trata-se aí da nossa edição de número 154. Estamos aqui em pleno mês de março do ano de 2021. E como sempre gostamos de fazer, né? Isso acontece praticamente todos os anos aí no mês de março. Em homenagem aí ao mês da mulher, estamos recebendo uma convidada tricolor hoje aqui no programa, por sinal, uma convidada muito especial, né? Que o nosso scout aqui do Rock Flu localizou, né, Serginho? Aí no mercado sul-americano, e a gente correu logo atrás aí para contratar, né? O nosso esquema aqui é bem diferente do Angione, por exemplo, né, cara? No nosso caso, o Rock Flu só tem interesse em craque realmente, não tem essa de chegar para compor elenco, né, Serginho? Tem que chegar já para ganhar a posição. E ser titular, né, cara? Tem que chegar chegando, né?
É isso aí, meu amigo. Aqui no Rock Flu a gente só quer craque, né? Pereba não tem vez por aqui. Você tem toda a razão, meu amigo Gustavo. Já que craque é justamente o caso aqui da nossa convidada de hoje. Uma torcedora do Fluminense que tem se destacado muito aí no Twitter, com comentários certeiros sobre os jogos, o próprio dia a dia do clube, né? A ponto de estar sendo convidada constantemente, por exemplo, para participar de diversas lives, dessas que são muito populares hoje em dia, né? Pela galera que comanda os diversos canais de torcedores, até de jornalistas, mas que também são torcedores do Fluminense. São canais que falam exclusivamente sobre o clube, né, que hoje proliferam nas redes sociais. Eu me lembro aí, por exemplo, me corri se eu estiver errado, Gustavo, de um comentário do Mazella a respeito, ele que está agora com um canal novo, né, com o nome lá de Que Delícia. O nosso grande amigo, né, o Paulo Roberto Wandel, do Panorama Tricolor, também arriscou um convite para cima dela, para ver se colava. O próprio Beto Meyer, aqui do Torcida Tricolor, também jogou uma fila, entre outros mais. Mas no final das contas, mesmo diante de tantas propostas tentadoras aí recebidas, foi o Rock Flu que foi lá e sacramentou a contratação, né, Gustavo? Eu acho que no final das contas ela deve ter se interessado pelo nosso projeto de longo prazo, né, cara? Deve ter sido isso, né?
É verdade, pode ser isso aí. Nosso projeto aí de longo prazo seria continuarmos falando de rock and roll de Fluminense por aqui ainda por muitos e muitos anos. Deve ter sido isso que a atraiu certamente, né? Bom, pessoal, nós estamos falando aqui da Gisele Félix, nascida em São João de Meriti, hoje residente no município do Rio de Janeiro, no bairro do Recreio. Ela é formada em contabilidade, trabalha como servidora do Ministério Público Federal, mas isso tudo ela faz nas horas vagas, né? A atividade principal dela, aí, sem sombra de dúvida, é a de comentarista de futebol, pois, como o Serginho falou, isso ela faz muitíssimo bem, a ponto de ter aí o seu passe sendo disputado direto. Mas a estreia mundial da Gisele, digamos assim, está rolando aqui com a gente hoje no Rock Flu. Quer dizer, estreia em alguma mídia de áudio ou vídeo, né? Eu quero dizer, fora aí das redes sociais, a gente conseguiu driblar todo mundo, né, Gisele? Mas ainda tem mais, né? Talvez o que seja mais interessante aí, eu deixei até aqui pro final, é que você não entende só de futebol, né? Você entende de rock and roll pra caramba também, é uma roqueira aí de carteirinha, portanto, está no lugar certo realmente. Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, claro, saudações tricolores.
Ah, obrigada. Obrigada, meninos. Assim, eu tô muito feliz de poder estar participando. Eu recebi o convite assim com o maior carinho. E realmente a proposta foi tentadora, não tive como recusar. Realmente eu tenho recebido algumas propostas para aparecer, mas essa que incluía falar de Fluminense e falar de música, falar de rock, que é uma coisa que eu amo demais. Aliás, são duas paixões na minha vida. Eu falei assim, não, essa daí, essa proposta é a que eu vou assinar contrato, não tem jeito. Mas adorei a apresentação, adorei a chamada, assim, sensacional, e estou muito feliz, assim, eu agradeço de coração, assim, o carinho que vocês estão tendo comigo aqui.
Ah, que legal. Oi, Gisele, já aproveitando justamente que a gente está aqui em pleno mês de março, né, que é o mês da mulher, também, claro, o fato de termos você como convidada aqui no Rock Flu, vamos começar o bate-papo falando sobre o futebol feminino do Flusão, né, que está num momento sensacional, sábado passado agora. A gente acabou de faturar o título do Campeonato Brasileiro Sub-18, né, num confronto aí contra o Inter lá em Porto Alegre. Foi o primeiro título do Fluminense no futebol feminino, a gente foi derrotado no tempo normal, mas a definição acabou indo para os pênaltis, é sensacional. Ravena pegou nada mais, nada menos do que 4 pênaltis, né? O jogo teve transmissão direta aí do Sport TV, foi bem bacana, né? Não sei se vocês viram também, acredito que sim. E esse time do Flusão aí vai dar o que falar, né? Até em termos de seleção brasileira, tem algumas jogadoras bem interessantes. A zaga se destacou demais, né? Mas Gisele, me fala aí, você chegou a acompanhar esse jogo?
Claro, tive que acompanhar, lógico. Acompanhei de manhã, mais cedo à tarde, né? Foi contra a final do Carioca, que a gente não ganhou. Mas, uhum, assim, foi o profissional. Não jogamos muito bem, mas eu acho que só de estar na final, assim, eu acho muito representativo. E de noite foi sensacional, né? Apesar da derrota, que gerou uma certa tensão, assim, pra gente, que o time também não foi bem ali, mas, pô, os pênaltis foram incríveis, assim. A Ravena é a nova ídola do Fluminense. E a gente ficou muito tenso ali com aqueles pênaltis. Mas deu tudo certo. Eu acho que é uma conquista muito importante para o Fluminense, para o futebol feminino. É um esporte ainda muito, muito recente de popularidade, de investimento aqui no país, né? Então, depois, só em 2019, que a CBF obrigou os clubes de Série A a ter times de futebol feminino. Então, antes não era obrigatório e o futebol nunca foi visto assim para a sociedade em si. O futebol feminino nunca foi visto assim com bons olhos, porque é um esporte bruto para muita gente, mas não, as mulheres elas têm vontade de também jogar bola, e eu acho que é importante esse título para isso, para a torcida enxergar o futebol feminino de uma outra forma, assim, né? Ainda existe muito preconceito, né? Então eu achei sensacional. Espero que o clube agora tenha uma visão ainda melhor para esse esporte, para esse lado das mulheres no esporte, assim, e que venham mais títulos, assim. Foi muito legal, foi muito divertido aquele jogo, assim, apesar dos gols lá, mas a gente já sabia que a gente ia para pênalti, então a gente assistia os gols, a gente tomava outro, um regulamento meio doido em que não tinha saldo de gols, né? Mas a gente, apesar de tomar os gols lá, a gente sabia que tinha pênalti. Então a gente já estava confiante lá e a gente podia ser campeão, assim, nos pênaltis, né? E a Ravena pegou 4, né? Ela me deixou meio nervosa. Teve uma hora lá que ela não pulava. Eu falei, Ravena, pelo amor de Deus, pula! Pula pra esquerda, tá indo tudo pra esquerda. E ela não pulava, mas depois ela detonou e foi muito bom. Assim, eu tô muito feliz pelas meninas e pelo futebol feminino em si. A gente também teve a Ferroviária sendo campeã da Libertadores de novo, bicampeã. Eu acho que agora a gente tem que partir para isso, é buscar a Libertadores no masculino e no feminino também.
E você falou aí no regulamento maluco, né? Finalmente levamos vantagem em algum regulamento, né, Gisele? Toda vez o Fluminense é que se dá mal com isso aí, na Libertadores de 2008, a Sul-Americana 2009, e tem outros exemplos aí, mas dessa vez até que enfim demos sorte com isso, né?
Nem fala. Aí chega a ser uma coisa até meio traumática falar sobre essas coisas aqui, né? Mas ontem, assim, finalmente a gente... Ontem não, sábado, né? Finalmente a gente teve um regulamento aí que nos ajudou, mas o Inter já tinha sido ajudado na rodada. Eles só chegaram à final também por causa de regulamento, então ninguém pode falar nada e tá tudo certo, e tudo vão campeão, e as meninas agora é só alegria. O negócio é ser um título importante para gerar novos títulos, para trazer novos investimentos. É isso que eu espero, assim, pro futebol feminino em geral.
É isso aí. E teve o discurso também, acho que é legal a gente comentar aqui, né? Aquele discurso emocionado da Luísa, que viralizou logo após a semifinal contra o Santos, né? Ela que é uma das volantes aí desse time, e viralizou especialmente depois que o pessoal recuperou algumas imagens antigas dela, né? Como torcedora mirim mesmo, mas já super tricolor aí quando criança, enfim, alguém acabou achando esse material, jogou as imagens na internet, né, de um vídeo dela comemorando um gol do Thiago Neves, né? A gente percebe logo pelo discurso do atleta, né, Gisele, seja ele aí de qual esporte, não importa de qual esporte ou do gênero que for, enfim, quando realmente eles se importam, né, com o que estão fazendo, isso é nítido, né? E esse caso aí da Luísa mostra bem isso. Quando tem amor envolvido, a parada é outra, né?
Ah, com certeza. Foi emocionante. E assim, para a torcida é muito importante quando o jogador, ele demonstra um carinho pelo clube, assim. Se ele for tricolor, então, melhor ainda. Mas o carinho, ele é importante, assim, essa receptividade que o jogador tem para com o clube, assim, que mostrando ele pro mundo, não só ele, mas as meninas também. Então, assim, é a gratidão, né? A chamada gratidão que a gente vê hoje, às vezes, muito pouco. E eu acho que a torcida do Fluminense tem sofrido um pouco com isso no masculino, porque a gente vê aí eu não quero citar nomes desagradáveis aqui, mas a gente vê um pouco, assim, de uma molecada que se cria dentro do clube, aparece pro mundo e depois não tem aquele carinho que a gente espera que o jogador tenha, né?
Pois é.
No caso da Luísa, assim, é interessante porque ela é tricolor, então a gente de cara já ama a Luísa. Assim, não tem como a gente, né, pensar de uma forma diferente em relação a ela, porque ela vai ser totalmente abraçada, né? E foi um depoimento lindo que ela deu, porque ela agradeceu toda aquela equipe, né, o que todas as pessoas estavam fazendo por ela e pelas meninas em geral. Então, assim, é muito importante isso, é o reconhecimento, né, é o reconhecimento de um trabalho, é o reconhecimento de todo um esforço feito pela equipe, né? Então, eu achei muito bonito, eu acho que ela é um modelo, assim, desse grupo, assim, um modelo que a gente tem que se espelhar para poder fazer novas Luísas dentro do Fluminense.
Com certeza.
Gisele, além do futebol feminino, o Fluminense conta com meninas em várias outras modalidades, né? No meu caso particular, eu devo confessar que eu não sou muito de acompanhar outros esportes atualmente, meu foco é praticamente 100% no futebol, né? Mas a gente sabe que o vôlei, por exemplo, garantiu a permanência na Superliga do ano que vem, na classificação que rolou há poucos dias. Foi noticiado na semana passada, é um assunto que eu acho que a gente pode comentar por aqui, que o Vasco acabou de eliminar diversos departamentos lá do clube referente a esportes olímpicos, uma de economizar a folha, né? Enfim, eles pretendem direcionar todos os recursos exclusivamente para o futebol, ainda mais que vai ser um ano muito complicado lá para ele. Eu sou da opinião que mais cedo ou mais tarde o Fluminense vai acabar tendo que fazer isso. E assim, só uma parte aqui. Eu sou tricolor, minha família toda é tricolor, mas eu sou tricolor muito graças à minha avó. E a minha avó foi atleta do Fluminense, assim, eu tenho o maior carinho, já é falecida há muitos anos. Minha avó é grande benemérito atleta. Minha avó ganhou título pelo Fluminense nas décadas de 50 e 60 jogando vôlei, tênis, basquete e... caramba, arco e flecha. Então, assim, estamos falando de uma pioneira nos esportes, mas era uma outra época. Hoje, um clube passa por uma situação de penúria, não só o Fluminense, né, o Botafogo, o Vasco, o Brasil todo. E se a gente não direcionar o pouco dinheiro que entra para o futebol, eu acho que vai ficar muito complicado. Assim, eu tenho o maior carinho pelos esportes olímpicos, até pela história da minha avó, mas eu acho que não tem jeito. O que você pensa disso, Gisele?
Bem, é um assunto que realmente, quando eu levanto lá no Twitter, é bem delicado, porque tem muita gente que pensa que a gente não pode, né, acabar com os esportes olímpicos, até pela tradição, né? Você falou tudo aí, em outra época. Essa é a questão, né? A gente hoje está no século XXI e a gente tem uma dívida de mais de 700 milhões de reais no Fluminense. Se você analisar o balancete último do Fluminense de outubro de 2020, ele tem um prejuízo de esportes olímpicos e social de 10 milhões. Isso até outubro. A gente não sabe ainda o último trimestre. Então, assim, o que eu penso sobre isso é, assim, foi linda a história. Nós tivemos preguinho, nós conquistamos a Taça Olímpica em 1949. A gente tem muito orgulho da nossa história nos esportes olímpicos, né? Mas faz parte de um passado que hoje não cabe. Eu acho que a gente precisa olhar o Fluminense para frente. E esse passado, ele é um peso hoje para o Fluminense, hoje. Eu fico pensando assim, meu Deus, qual foi o último atleta olímpico que o Fluminense gerou, assim, que gerou algum valor à marca Fluminense? Eu não lembro. Então, assim, eu acho que algum tipo de coisa a gente precisa ponderar pelo lado econômico. Eu sei que para muita gente, assim, poxa, mas é uma crueldade o que o Vasco fez. É uma medida muito dura mesmo, mas na situação do Vasco é uma medida extremamente necessária, porque o clube vai perder 100 milhões de receitas nesse ano pela queda para a Série B. Então não tem como o clube sustentar esportes que não geram nenhum retorno financeiro. E o Fluminense, apesar de estar na Libertadores hoje, apesar de ter feito um bom 2020, né, o Fluminense está na mesma situação do Vasco financeira. A nossa situação é muito grave. Nós temos de dívidas de curto prazo mais de 200 milhões. Então, assim, é uma coisa que a torcida ela tem que entender que o nosso momento hoje é muito difícil. E para a gente se tornar competitivo com clubes com receitas altíssimas, como o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, que embora esteja em dificuldades financeiras também por causa do estádio, é um clube que tem muitas receitas, para a gente se tornar competitivo com eles, a gente precisa fazer alguns ajustes e pensar no futuro. Então, assim, a minha posição é um pouco radical em relação a isso. Ou a gente separa os esportes olímpicos, cria um novo CNPJ, um novo presidente, estatuto, uma nova administração, separa totalmente, essa nova empresa terá as receitas dela, com as despesas dela e tudo mais, e o Fluminense foca só no seu futebol, em Xerém e tudo mais, ou a gente extingue de uma vez. Eu só vejo essas duas possibilidades. Se não for assim, esse modelo de clube social é que eu entendo assim, que ele é mais para privilegiar o pessoal da Zona Sul para tomar banho de piscina, para sauna e essas coisas, né? Quem está longe, quer ver o Fluminense campeão, não enxerga esse tipo de coisa, né? Não tem acesso a isso. Mas é o torcedor que quer o Fluminense lutando lá em cima por títulos. Então eu acho que é um tipo de coisa que atrapalha hoje no futebol de hoje, o futebol moderno de hoje, o futebol competitivo, o futebol, a gestão que preza pela sustentabilidade, pelo seu equilíbrio econômico e financeiro, ela não pode ter atividades que geram prejuízos. Assim. Esse é o meu entender nisso. Eu sei que é uma posição polêmica, porém eu acho que a gente precisa cuidar com guardar com carinho o nosso passado e a gente precisa enxergar o futuro.
É por aí. Eu tô vendo vocês falarem sobre o Vasco aí. Ô Serginho, o Vasco tá, se bobear, vai cair no Carioca também, né, cara? Tá aí hoje em penúltimo lugar. Eu até hoje, brincando com um amigo vascaíno na hora do café, comentei com ele que se o Vasco cair pra Série B do Carioca, né, Eles vão ter que eliminar até o futebol também, vai ser outro departamento para economizar lá, eles vão eliminar o futebol. Pô.
E acaba de vez, né?
Beleza. Bom, como a gente já previa que iria acontecer, a conversa aqui tá ótima, né? Mas é hora de já chamar logo um som aqui para rolar, que é para animar ainda mais as coisas, né? Daqui a pouco a gente volta. Som na caixa. About 17. Going strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long. He was with me, yeah, me. And I could tell it would be long. He was with me, yeah, me. It's all the same. So I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. It was with me, yeah, me. Next we're moving on. It was with me. We'll be right back.
get a shiver in the dark. It's raining in the park. Meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places.
Bom, minha gente, esse foi então o bloco de abertura hoje por aqui. É, nós pedimos à nossa convidada, a Gisele Félix, que escolhesse um super set list aqui para o programa de hoje. Afinal, daqui a alguns dias, aí, daqui a praticamente duas semanas, né, estaremos completando 15 anos aqui de Rock Flu, já que começamos aqui essa brincadeira exatamente no dia 3 de abril do ano de 2006. Pois é, o tempo passa aí, o tempo voa, parece que foi ontem, mas na verdade já temos aí 15 anos de estrada, né? E aí, realmente, nesse quesito aí, a Gisele mostrou que sabe das coisas, né? Mandou super bem, realmente só tem clássico na escolha dela. E se não, vejamos, né? Começamos com I Love Rock and Roll, da Joan Jett. Depois veio Sultans of Swing, do Dire Straits. E fechamos com Alive and Kicking, do Simple Minds. E a escolha de Madame Joan Jett, né? Um dos maiores ícones do rock feminino de todos os tempos, logo para ser... É a primeira faixa a rolar aqui hoje, claro que não é mera coincidência, né? Já que estamos aí em pleno mês da mulher e ainda por cima recebendo uma convidada aqui no programa, enfim. Mas Titia Joan Jett é realmente demais, né, Gisele?
Ah, adoro essa música, eu sou apaixonada por essa música e eu conheci essa música vendo um filme, ela toca num filme Flashdance, né? É um filme bem feminino mesmo e as meninas na academia... dançam essa música, tocam e fazem os exercícios tocando essa música. Então eu me apaixonei por essa música e eu decidi escolher exatamente por causa disso, né? Essa música vai em homenagem a Ravena, nossa heroína, e mais todas as outras meninas campeãs do Brasil.
Beleza. Muito bom, muito bom. Beleza. E as duas outras bandas que já rolaram aí, Dire Straits e Simple Minds. No Dire Straits rolou o mega clássico Sultans of Swing, que acho que pertence ao álbum de estreia da banda de 78. E do Simple Minds tocamos a Live and Kick, Escada do Once Upon a Time, que é o terceiro álbum deles e foi lançado em 85. Mas enfim, nem há muito a se dizer, né, Gisele, sobre essas duas super bandas, né? Elas dispensam apresentações, né? Eu adoro as duas, imagino que você também.
Eu também, eu adoro. Eu sou influenciada, tanto musicalmente quanto pelo time e pelo meu irmão, assim. Eu era criança nos anos 80, mas eu via Xuxa de manhã, mas eu ouvia rock and roll à noite. Era nesse nível esse negócio. Então, assim, eu passei os anos 80 todos curtindo rock com o meu irmão, ouvindo música dentro de casa. E, assim, Dire Straits é uma banda que a gente amava, assim. Eu tinha um vizinho também que gostava muito, então ele tocava aquele LP Brothers in Arms, né? Aquele LP é maravilhoso, né? Então ele tocava aquilo direto, várias vezes, assim. E eu me apaixonava por Dire Straits. Eu acho uma pena ter acabado, assim, mas eu fico na torcida para que um dia, sei lá, eles voltem ou façam algum show, porque infelizmente eu não tive essa oportunidade, né? E Simple Minds também, eu sou muito fã, eu gosto muito, tem Don't You Forget About Me também, que eu amo, e Mandela Day, que eu sou apaixonada também, então... Assim, foi muito difícil fazer essa lista, né? Então eu tive que escolher algumas músicas assim que me tocam muito o coração. E aí não podia faltar essas duas.
Legal. Bom, mas voltando aqui o papo sobre rock feminino, né? Com o gancho aí da Joan Jett. Há alguns anos fizemos duas edições especiais totalmente dedicadas a esse tema, né? Ao rock feito pelas mulheres. E a Joan Jett teve, claro, todo o destaque merecido. Junto a muitos e muitos outros nomes, enfim, de mulheres que contribuíram decisivamente aí para a construção da própria história do rock and roll, né? Para quem não sabe, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, considera-se como sendo o marco zero, né, em termos de rock, uma versão gravada por uma cantora chamada Nora Ney. Ela gravou Rock Around the Clock, do Bill Haley, né? Isso foi em 1958, numa versão em português, ainda por cima, né? Numa época em que no Brasil não tinha ninguém ainda fazendo isso, né? Enfim, eu aproveito esse gancho, né, do rock feminino, para saber o que você acha, Gisele, dessas comemorações aí do Dia da Mulher, né? De uns 100 anos para cá, é inegável que as coisas evoluíram muito, né? Antigamente as mulheres cuidavam dos lares, né? Da criação dos filhos e olhe lá. Hoje muita coisa mudou, embora muita coisa ainda permaneça por alcançar, né? Mas eu desconfio que essa luta tem que ser constante, né? Se vocês derem mole, daqui a pouco volta tudo a ser do mesmo jeito que era antes. Enfim, eu enxergo mais ou menos por aí. Queria saber se você tem uma visão igual ou se você pensa diferente.
Não, eu acho uma data importantíssima e que merece toda a celebração, assim, por todas as conquistas já conseguimos, assim, alcançar. Mas é uma data principalmente de conscientização do que ainda precisa ser feito. Eu acho que nós temos muitos direitos ainda a buscar. Existem muitos países no mundo ainda que as mulheres têm as suas liberdades cerceadas, né? Então eu acho que é uma data importantíssima, uma data internacional de conscientização, né? A gente hoje vive um momento terrível aqui no Brasil de feminicídios em grande número, né? Em grande escala, isso é terrível. E isso precisa ser combatido, essa cultura machista precisa começar desde cedo, na cabeça do menino, né, da criança em si, crescendo, o adolescente, para não ter aquela coisa dentro de si de que mulher é um objeto, que mulher não pode isso, não pode isso. Não, a mulher tem todos os direitos, ela tem todas as liberdades de ir onde quiser, de vestir o que quiser, de ser o que quiser. Então, eu acho que é uma data muito importante para todo mundo poder se conscientizar da importância que é combater a discriminação de gênero na sociedade.
É isso.
No bloco anterior aí a gente falou sobre o futebol feminino, né? Mas e do futebol masculino? O que, que a gente pode dizer? Eu queria saber aí a sua expectativa, né, de um modo geral, para essa temporada 2021. Temos aí Libertadores, né, depois de tantos anos, Copa do Brasil, Brasileirão, e não podemos deixar de falar do Carioquinha, né? Na última semana a gente sapecou aí 1-0 para cima do Flamengo, um golaço do nosso craque Igor Julião. Por essa eles não esperavam, né? Da nossa arma secreta, né, Gisele?
Agora vai ser o nosso meia. Vai jogar de 10, vai vestir o 10, aí vai tirar a camisa 10 do Ganso e vai entrar com tudo agora. Meu Deus, né? Só rindo mesmo.
mas por enquanto o time ainda tá batendo cabeça, né? Por enquanto não encaixou, né, Lívia?
Tá. Eu acho que o Roger tá fazendo alguns testes, assim, eu tô evitando fazer maiores críticas a isso, porque eu acho que é o momento de fazer teste mesmo. Embora algumas coisas que ele tem feito, assim, meu Deus do céu, quando o Fla-Flu, ele botou o Yuri, não, ontem, foi, ele botou o Yuri de meia esquerda, assim, atacando, sabe? Então, mais livre pro ataque. Gente, é uma coisa que não vai funcionar nunca isso, né? Então, algumas coisas que ele tenta fazer de teste eu tô achando meio louco, assim, mas é o momento disso. Nós estamos no Carioca. O Carioca é pra isso. A única coisa que eu critico, que eu acho que a gente tem que dar rodagem pros meninos que têm talento, que a gente precisa deles. Daqui a um mês começa a Libertadores, então a gente precisa da confiança pros meninos que a gente vai precisar. A torcida tá muito focada em cobrar reforços, eu acho que a gente precisa de alguns reforços, sim, para Libertadores, mas o problema é que o clube está numa situação financeira complicada. Ano passado o clube esperava vender, né, jogadores que não vendeu, veio a pandemia, acabou com o cenário positivo para vendas, assim, o mercado europeu estagnou, então eu acho que os reforços vão ser muito poucos, assim, eu não tenho essa esperança de que a gente vai chegar a mais jogadores, não. Talvez um ou dois, e olhe lá. Vamos ter que levar essa Libertadores mesmo com o time que a gente já tem, aí, com os jogadores que a gente já tem. E seja o que Deus quiser, tomara que o Roger. Eu tô na esperança que Roger, que a estrela brilhe, né? Já que já brilhou em 2007, que brilhe em 2021 com ele no comando do Fluminense. Eu tô nessa esperança. Porque os últimos trabalhos dele assim, não me empolgaram. Então, Eu tô contando com a mística, né? Vamos ver se vai.
Vamos ver se com a camisa vai. Ô Gisele, a gente vê você falando tão bem assim sobre futebol. Eu tenho uma curiosidade aqui, que é a seguinte. Você já deu 2 treinos alguma vez?
Pois é, né? Eu nunca dei 2 treinos, assim. Nunca dei 2 treinos. Mas, assim, eu sou metida mesmo. Eu saio falando, assim. É engraçado que o Twitter, assim, foi uma coisa que aconteceu de repente, assim. É até legal falar sobre isso, porque às vezes as pessoas, né, acham que eu tô ali no Twitter pra ficar famosa, pra fazer sucesso. Não é nada disso, não, gente. Eu na minha vida toda, eu só conversava futebol com meu irmão e com meu marido, né? E meu irmão é muito tricolor, fanático tricolor. Eu sou tricolor por causa dele. Ele me fazia decorar o time tricampeão carioca de 83, de 84. Ele fazia eu ficar decorando e cantar música e aquilo tudo. Então eu não tive como não ser Fluminense, né? Depois ele passou a me levar para os estádios, né? Então, só que quando eu chegava no meio de trabalho, de escola, né, de estudo, aquela coisa toda, assim, eu sempre que queria ter entrada com o futebol, assim, não via liberdade para isso. Então, aos poucos, foi crescendo aquela coisa, só falava com meu irmão, depois conheci meu marido, a gente conversa muito sobre futebol dentro de casa, mas aí o Twitter apareceu, falou, quer saber, eu vou lá escrever. Ah, tô achando isso, vou fazer. O negócio foi crescendo de tal maneira, né? E às vezes, assim, eu até me surpreendo, porque as pessoas têm uma ótima receptividade comigo ali no, na rede, né? me tratam com muito carinho, assim, eu tive poucos aborrecimentos no, na rede social, porque a rede social também é uma causadora de problemas, né? Mas eu tive muito poucos, assim, eu recebo muito mais carinho do que crítica ali, né? Então, assim, e principalmente, o que eu acho muito legal é principalmente dos homens, assim, os meninos, eles me respeitam muito, assim, conversam comigo, sabe? Discordam de mim, não, Gisele, não tá, não é isso não, sabe? Assim, eu acho que fulano não jogou bem, e a gente fica num bate-papo ali muito legal. Então, assim, eu sou muito grata porque o Twitter foi pra mim uma ferramenta, assim, de desabafo, sabe? Assim, porque eu queria falar de Fluminense e não tinha com quem falar de Fluminense. Então eu usei o Twitter pra isso. Mas assim, nunca ligo os treinos, então eu tô nessa, assim, tem muita gente que concorda com o que eu falo, acha que eu falo legal, porque me se identifica com as coisas que eu falo, e eu acho que foi uma grata surpresa. Eu conquistei, assim, muitas amizades no Twitter. Eu fico até pensando assim, meu Deus, quando o Maracanã voltar, eu vou pro Maracanã, e o pessoal, olha a Gisele, porque muita gente bacana, eu consegui fazer amizade ali, assim, eu fico muito feliz com isso, mas... Voltando a repetir, eu nunca dei dois treinos.
Você vai acabar dando autógrafo no Maracanã. Ô Gisele, daqui a duas semanas, né, praticamente, aí teremos o sorteio dos grupos da Libertadores, né? Isso vai rolar na sexta-feira, dia 9 de abril. A gente precisa dar sorte aí, pegar um grupo bom pra gente, né?
Ah, tem.
Já começa com o pé direito, né?
Tem que pegar um grupo tranquilo e, principalmente, sem altitude, né? Eu espero que a gente não pegue agora nessa primeira fase jogos com times em altitude, porque vai embolar com o início do Campeonato Brasileiro, o Carioca. Eu acho que a gente ainda vai estar nas finais do Carioca quando começar a Libertadores. Então, seria muito importante evitar esse desgaste, né, de viajar, de jogar na altitude, até porque a gente não tem um elenco muito forte para poder, né, um time reserva forte para poder suprir esse desgaste todo de ter que jogar muitas vezes. A primeira fase vai ser direto, parece, a primeira fase de grupos, né? Vão ser vários jogos seguidos, né? A gente vai ter uma overdose de Fluminense na Libertadores direto. Então, eu acho que a gente tem que torcer para não pegar grupo, time que jogue em altitude e torcer para também não pegar, pô, River Plate, né? Para a gente não pegar essas pedreiras logo de cara, porque senão vai ser complicado.
O Igor Julião falou que não tem medo de ninguém, não. Pode vir quem quiser, né, Serginho? Beleza, bom, minha gente, na segunda sequência musical de hoje teremos aqui no cardápio as seguintes iguarias aí, né? Vamos de Beatles com Help, Steppenwolf com Born to Be Wild e U2 com Sunday Bloody Sunday. São mais três petardos eternos aí, com certeza, e são músicas de três praias diferentes, né, em termos sonoros aí, mas que podem ser reunidas, de repente, né, Gisele, com rótulos de rock clássico, até porque mais clássico do que Beatles, Steppenwolf e U2 é difícil, né? Então, acho que rock clássico fica aí de bom tamanho para classificar essas três bandas, né?
Ah, sim. Assim, eu, na lista, quando eu tive que fazer, eu falei, não, gente, eu não posso não colocar Beatles, porque Beatles, para mim, para mim, foram os maiores, assim, foram é uma referência... E quem escolheu o Help foi meu filho, que ouve Beatles comigo, assim, ele tem 8 anos, ele adora Beatles, então eu pedi que ele escolhesse, e ele escolheu Help, então essa daí é pra ele, né? Born to Be Wild, eu acho que não pode faltar numa lista de rock clássico, assim, impossível, assim, não tem como não fazer uma lista de rock sem essa. E Sunday Bloody Sunday é, assim, uma música que eu amo, e tinha uma banda que eu adoro, e é muito representativa também para mim essa música, assim, porque o U2 é uma banda que ela tem uma preocupação sociopolítica também nas suas letras, então eu acho que é uma banda muito especial, então eu tive que colocar também, né? Espero que a galera goste aí.
Show de bola. Bom, bora botar isso tudo aí para rolar. Gisele, vamos aproveitar que você tá animada e te pedir para você apresentar esse bloco aqui pra gente, pode ser? É a nossa tradição mais antiga aqui do Rock Club. Todo convidado que aparece precisa apresentar pelo menos um dos blocos aqui para os ouvintes. E sendo uma tradição, nós temos que manter isso, né? Capricha aí e manda bala.
Eu queria convidar a galera aí para poder curtir comigo Help, dos Beatles, que é uma música que meu filho escolheu. E ele é uma criança que adora Beatles, adora todas as músicas e ouve comigo sempre. Born to Be Wild, do Stephen Wolf, e Thunderbird Sunny do YouTube. Queria que a galera pudesse curtir, e eu dedico a galera do Twitter aí, que tá sempre comigo, criticando e elogiando e vivendo o Fluminense. Bora, galera! Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around.
Yeah, darling, go make it happen.
hora das nossas tradicionais dicas da semana. E a minha dica hoje é o seguinte: o guitarrista Joe Bonamassa vai fazer um show imperdível agora no dia 1º de abril. Ele já está vendendo o pay-per-view pela internet, claro, né? Os shows estão somente online por enquanto, em função da pandemia. E ele vai fazer no formato Power Trio, que é uma coisa que ele não faz há muito tempo. Então vale muito a pena dar uma conferida. Só botar lá no Google Joe Bonamassa, vai aparecer todas as informações. O show é no dia 1º de abril. E não é pegadinha.
Beleza, bela dica aí. Bom, eu vou pegar uma carona aqui num dos temas que já foram abordados aqui hoje no programa, né? Que foi o rock feminino, rock produzido aí pelas mulheres. E a minha dica vai ser 100% nessa praia aí. Eu vou falar de um livro que está sendo lançado nesse mês de março, né? Já está inclusive em pré-venda. O título é justamente Mulheres do Rock, de autoria da Laura Gramulha, com ilustrações de Sara Palha. Está saindo pela editora Belas Artes, aí, em formato de luxo, aí, capa dura. São 240 páginas, enfim, o enfoque é todo em cima da vida e da obra de 52 artistas, aí, trazendo um perfil ilustrado de cada uma delas. Né? Traz não só os dados biográficos, né, mas curiosidades gerais. Aí. Enfim, a autora ela é apresentadora de TV, é DJ, já escreveu sobre música, por exemplo, na revista Rolling Stone. Produz alguns programas de rádio, tanto aqui no Brasil, na Rádio Capital, quanto lá para a RAI, né, que é uma emissora da Itália. É muito interessante, realmente, dá para se conferir uma prévia, né, de algumas páginas aí lá no site da editora. Portanto, fica a dica aí. Aliás, a mesma editora, a editora Belas Artes, né, estará lançando por esses dias a biografia da Lyra Fore, a guitarrista que começou também lá com as Runaways, né, a banda dos anos 70, que foi inclusive onde surgiu também a nossa Joan Jett, né, de quem falamos há pouco. Parece que essa editora está apostando aí em lançamento desse segmento, né, Gisele? O rock feminino, eu não sei se você curte também essa praia aí de literatura rock and roll, mas se for o caso, já fica aí a dica também, né?
Adorei a dica, muito legal. Vou procurar sim, muito bacana mesmo.
Vale a pena, parece que está bem, bem legal.
Ô, Gisele, no início do programa a gente brincou por aqui comentando sobre os diversos convites que você recebeu, né, dessa galera dos canais de torcedores do Fluminense na internet. Eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre essa explosão aí de lives, né? Claro, em função da própria pandemia, todo mundo começou a fazer lives, as pessoas começaram a conversar entre elas por esses aplicativos de vídeo, para isso aí tem o Zoom, está sendo muito, muito usado, Instagram, Facebook. E aí, quando foram perceber, estava tudo virando canal mesmo, né, com tudo mais organizado. E é muito legal a gente poder ver a própria torcida se mobilizando para falar de Fluminense. Quer dizer, já que as TVs não falam do Fusão, ou falam parcialmente, né, falamos nós, né, Gisele?
Não, exatamente isso. Eu acho assim, toda a torcida do Fluminense ela tem que se mobilizar para apoiar as mídias independentes do Fluminense. Sim. Você não vê hoje em dia esses canais de TV falando do time, falando dos jogos, né? Você chega ao absurdo de ter alguns canais de televisão que falam até que o jogador jogou mal se ele nem tem entrada em campo. Aconteceu isso aí há pouco tempo atrás. Então, assim, é um absurdo. Eu acho sensacional. Acompanho muito as lives em alguns canais. Recebi alguns tweets muito legais, muito carinhosos. E eu acho que a pessoa tricolor tem que fazer muito isso. Assim, a gente tem que apoiar, porque já que a gente não tem mesmo a gente não faz parte do sistema, vamos dizer assim, né? É melhor falar desse jeito, porque essa é a verdade, né? Então a gente tem que se ajudar, a gente tem que se dar valor e a gente tem que apoiar sim quem é que fala de Fluminense, quem tá o tricolor que quer discutir o time. Não dá ibope para canais que, sinceramente, sequer acompanham ou falam ou sabem qualquer coisa que está acontecendo dentro do Fluminense.
E o Fluminense somos todos nós, né? É isso. Eu aproveito para destacar também as participações femininas aí nessas mídias, né? Temos algumas torcedoras participando também desse processo aí. Existem canais, inclusive, que são formados apenas por mulheres, né? Ou programas específicos, enfim, dentro de alguns canais que são comandados por elas, né? Eu posso citar aqui a nossa querida Cris Bruno, com quem gravamos há algum tempo um Rock Flu por aqui, que foi sensacional, né? Falamos do então novo rock inglês, isso já tem alguns anos. A Cris tem feito muitas lives junto lá da Babi, da Gabriela Saguri e da Joyce Ferreira, né? No programa chamado Netflu com Elas, que é muito legal, dentro lá do portal do Netflu, né? Tem a Mítia Guidini, lá do Panorama, que também sabe tudo, está sempre comentando os jogos, enfim, com muita propriedade, e outras mais aí, enfim. Eu acho que só está faltando você mesmo, Gisele. E depois dessa sua estreia mundial aqui com a gente, né, aqui com o Rock e Fundo, está na hora de você ganhar as redes aí. A gente libera o seu passe, não tem problema, né, Serginho? A gente te empresta aí para os outros canais, beleza?
É, vamos ver, vamos estudar, né? Vamos ver se eu crio coragem de aparecer para a galera. Mas assim, ó, eu queria destacar a importância da voz feminina falando de futebol nesses canais, sim. Eu acompanho, já vi algumas lives da Cris. É, eu queria destacar também a Adriana no canal Pitaco Tricolor, que particularmente é minha amiga, assim, ela fala muito bem de futebol, ela entende do jogo, é uma pessoa incrível. E tem a Mari Moraes também, eu queria destacar a Mari Moraes, que ela aparece no canal do Johan, e ela também fala muito bem. Então, a menina jovem que está aí, que faz também threads muito legais no Twitter sobre futebol. Então, eu acho que está chegando uma mulherada muito, muito legal para falar de futebol, e isso é muito interessante. Assim, e os meninos gostam, assim, porque eles convidam as meninas para isso, assim, e dão toda a voz para elas. Então, eu estou muito feliz, não só por receber convite, mas ver que outras meninas estão tendo essa chance de poder falar, né, poder falar do que gosta, que é o futebol, para essas pessoas, né? E mais importante, melhor do que isso, a torcida tricolor comprar essa ideia e ouvir as meninas também. Então, eu fico aqui o meu pedido para toda a torcida do Fluminense que estiver ouvindo esse podcast, e ouçam as meninas também, sabe? Porque as meninas também têm muito de ver, e isso é muito interessante, o posicionamento delas. Eu acho que vale muito a pena.
Boa, isso aí, bela dica, Gisele. Bom, minha gente, nós bem que avisamos agora há pouco, né, que o programa de hoje estaria absolutamente clássico. Pois bem, esse terceiro bloco está chegando aí, vai seguir nessa mesma vibe, só vai rolar Arrasa Quarteirão por aqui. Vamos lá, Under Pressure do Queen, Welcome to the Jungle do Guns N' Roses e Jump do Van Halen. Brincadeira, hein? O bloco já começa com essa pérola sensacional que é Under Pressure, tendo ainda de lambuja a participação mais do que luxuosa de outro monstro sagrado, que é o David Bowie, né, Gisele?
Pô, sensacional. Essa música aí, ela... Quando aquela batidinha inicial, eu já fico doida, assim. É muito maravilhosa essa música. E eu me lembro muito bem que Bowie ainda cantou com a Annie Lennox no tributo ao Fred Mercury, né? Também ficou sensacional quando ele cantou essa música com ela. E ficou lindo, assim, no show, assim. É uma música que eu tenho muito carinho, porque eu gostava muito do Fred Mercury. Eu fiquei muito triste quando ele se foi. Eu me lembro o dia e tal. Então, eu amo Queen também, amo. É difícil escolher uma música da banda, assim, mas Under Pressure, eu preferi escolher Under Pressure por esse carinho que eu tenho dela desde sempre, assim. Então, e Bowie, poxa, também partiu e deixa também um histórico musical incrível, rico demais. E a gente só perde com isso, né? O rock só perde com essas despedidas.
É verdade. Bom, o Welcome to the Jungle e Jump também não ficam atrás aí, né, Gisele, nesse quesito aí, música clássica, digamos assim. E me bateu aqui uma curiosidade, que é a seguinte, já emendando aqui a pergunta, o setlist hoje está todo internacional, né, só tem peso pesadíssimo aí, enfim, mas e de rock nacional, que tipo de bandas você curte? Diz aí.
Quando eu fiz a lista, eu falei pro Gustavo assim, Gustavo, como é difícil fazer essa lista, né? Tiveram outras músicas que eu não pude colocar, né? Eu amo Nirvana, eu gosto de Red Hot, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, eu não coloquei na lista, olha que absurdo, né? Gosto de Oasis também. Só que eu também, realmente, por causa disso, eu acabei deixando o rock nacional de lado. Só que eu amo rock nacional também. É aquilo que eu falei, eu cresci ouvindo rock internacional e nacional. Então, aquelas bandas dos anos 80, nacionais, Capital, Paralamas, Titãs, Legião, Ira, Plebe Rude, eu curti tudo aquilo, tudo mesmo. E eu ouço essas músicas até hoje. Tem dia que eu chego em casa e falo, vou botar Ira, e eu ouço Ira. Outro dia eu chego e boto Engenheiros do Havaí, outro Engenheiros. Então, assim, a minha infância e adolescência, ela foi curtindo essas músicas. Então, eu tenho muito carinho pelo rock dos anos 80, assim, eu gosto de rock por tudo que eu ouvi nessa década, assim. Então, pra mim, assim, foi difícil não colocar nenhuma na lista nacional, mas é porque essas internacionais, assim, tocam muito meu coração. Eu fui muito fã de Guns N' Roses, assim. Muito fã mesmo. Eu era apaixonada, inclusive, pelo Axl, assim, sabe? Então, eu precisava escolher uma música do Guns. Eu pensei em colocar Sweet Child O' Mine, mas falei, não, cara, é o Welcome to the Jungle, toca mais meu coração. E botei Jungle aí na lista, porque quando eu fui no show do Guns, Jungle é que me faz, assim, delirar mesmo no show. Então, foi difícil. O que eu tenho pra falar dessa lista que vocês pedem pra gente fazer, que é uma pra quem gosta de tantas músicas, né, tantas bandas, é uma lista muito difícil de se fazer.
Aí, Gustavo, ela acabou de dar a deixa pra gente pra um próximo convite, hein? Só rock nacional na uma próxima...
Uma boa ideia, pro futuro, né?
Vai ser pra quando ela inaugurar o canal próprio dela.
Aí não.
No YouTube.
Não,
sensacional.
Aí vocês estão... Não, isso aí não vai acontecer, com certeza.
Beleza. Bom, minha gente, vamos lá. Terceiro bloco de música chegando por aqui. Dessa vez vamos de Queen com Under Pressure. Depois quem chega é o Guns N' Roses com Welcome to the Jungle. E vamos fechar então com Jump do Van Halen. Só tem pedrada aí. Vamos lá, som na caixa.
Slashed and torn.
Welcome to the jungle.
Bem, bom pessoal, esse foi o bloco derradeiro aqui de hoje, né? Pois é, estamos nos aproximando do fim de mais uma edição aqui do Rock Flu, na qual tivemos a presença da Gisele Félix, nossa convidada aqui de hoje, e cujo set list foi inteiramente escolhido por ela, enfim, como a gente já comentou, né? Aqui já nesse nosso clima de comemoração dos 15 anos do programa. Aliás, a Gisele já adiantou também que foi difícil para ela escolher aí só 10 faixas, né? Mas é assim mesmo, né, Serginho? A gente passa esse perrengue o tempo todo em todos os programas, né, cara?
É, mas essa é a nossa missão mais difícil, né, Gustavo? É um espremer para tirar 10, é dificílimo, né? A gente tem essa limitação aí de tempo, né? Senão o programa fica muito grande. Mas a nossa vontade é expandir para 15, 20. Mas a gente vai ficar com 3 horas e meia de duração.
É.
Melhor no time que tá ganhando não se mexe, né?
mas não é mole, não. Bem-vindo ao clube, Gisele. A dificuldade é essa. Toda edição é isso.
Ah, com certeza. É isso aí. Faz parte.
Bom, como o Gustavo já adiantou, o fim está próximo, né? Daqui a pouco estaremos encerrando aqui essa edição. Então é hora de agradecermos uma vez mais aqui a Gisele pela participação aqui hoje. Valeu demais mesmo você ter topado fazer o Rock Flu aqui com a gente. Ainda mais que acabamos driblando todo mundo, né? Muita gente te convidando para falar e você, no entanto, deu essa moral aqui para a gente. Espero que você tenha curtido, tanto quanto eu e o Gustavo aqui curtimos. Está falado? Acho que valeu, né?
Ah, valeu, gente. Estou muito agradecida de vocês terem feito o convite. Assim, Para mim é um prazer muito grande poder falar do Fluminense, falar de rock, música que eu amo, de paixão, assim. São duas paixões na minha vida mesmo. Então, assim, quando vocês me fizeram o convite, eu não tive como recusar mesmo, como eu falei no início, né? Eu quero agradecer a todo o carinho que vocês tiveram comigo para minha preparação até aqui, né? Porque primeiro, a minha estreia mesmo, assim, eu nunca participei de nenhum tipo de mídia, de áudio, né? E não sei nem se vou participar de alguma mídia de vídeo, ainda tô nesse dilema aí, porque realmente eu não levo jeito para isso, mas, assim, eu fico muito feliz, assim, eu queria mandar um beijo para todo mundo do Twitter, assim, que uma galera que ouve lá minhas reclamações, meus elogios, meus desabafos e tal, e é uma galera que me segue e que compartilha comigo lá as nossas dúvidas, as nossas ansiedades com o Fluminense, né, as nossas reclamações com tudo que acontece, e também a esperança, porque a gente tem esperança que um dia esse clube vá trilhar o caminho de sucesso, de vitórias, e que volte a crescer no Brasil, né, a ficar no topo para ganhar títulos, porque o Fluminense é muito grande para poder só ficar como um time que sem ser um time de chegada, né? Então eu acho que a gente tem que chegar para ganhar, chegar para levantar taça, porque nós somos gigantes e nunca deixaremos de ser. Então eu espero que o Fluminense ele tenha uma gestão que priorize o seu futebol, priorize o desenvolvimento dos nossos atletas, para que o nosso time profissional consiga ir longe em todas as competições e chegue para ir longe e ganhar e vencer. É só o que eu espero. Então, assim, agradeço mais uma vez e agradeço também a todo o carinho do pessoal do Twitter e a galera que me fez estar aqui hoje com vocês aqui conversando, né? Se não fosse por eles lá, vocês não teriam me visto e eu não estaria aqui fazendo esse podcast tão bacana, tão especial com vocês. Obrigada, Serginho. Obrigada, Gustavo.
Beleza. A gente é que agradece aí. Legal, bom, mas ainda não é o fim, né? Teremos ainda, como sempre, uma faixa saideira aqui no encerramento da brincadeira. E vai rolar o seguinte, eu nem sei se podemos mais chamar isso de música, né? Acho que tá mais para hino, né? Eu diria aí, Stairway to Heaven do Led Zeppelin, um ultra clássico aí de todos os tempos, né? Absolutamente eterno, realmente. Aliás, hoje eu brinquei o tempo todo aqui, né, com esse termo rock clássico, né? Ou música clássica. Eu sempre imaginei mesmo, na verdade, que há exemplo aí da própria música clássica, né, dos grandes compositores dos séculos passados, aí, Mozart, Beethoven, Bach, etc e tal, também alguns sons aí de algumas bandas contemporâneas irão sobreviver à passagem do tempo, né, vão ficar imortalizadas de alguma maneira, e aí Stairway to Heaven seria uma delas. Acho que daqui a 500 anos, por exemplo, vai ter gente reproduzindo o repertório do Led Zeppelin, do Queen, do Pink Floyd, dos Beatles. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí, né, Gisele? A não ser, claro, que o futuro esteja estragado, né? Porque não é possível, né?
Ah, não, isso não acontece, não. A gente vai... São hinos, são bandas eternas, né? Quem gosta de rock nunca, jamais vai deixar de ouvir. Então, assim, Stairway to Heaven é especialíssima, né? Ela é incrível, uma música toca o coração. E eu me apaixonei por ela porque ela foi tema de uma novela e eu adorava a novela. E não tem como não gostar dessa música, né? É um clássico, um hino, de uma banda espetacular. E eu acho que é a música perfeita para encerrar aí o meu podcast, né?
É, com certeza. Ô Serginho, imagina, Serginho, daqui a 500 anos o Beethoven no mesmo patamar do Angus Young, hein? Quem diria?
Difícil imaginar, mas boa, boa, boa. Maravilha, maravilha. Bom, minha gente, é isso aí. Fim de papo por aqui. Hora de fecharmos a cortina. Prometendo retornar daqui a 2 semanas com mais um Rock Tour novinho em folha. Beleza? Deixa aqui um grande abraço pro Gustavo, outro pra nossa super convidada de hoje, a Gisele. E saudações tricolores aí pra todo mundo.
Valeu, Serginho. Valeu, Gisele.
Valeu, galera. Saudações tricolores pra vocês. E que fusão esse ano, a duras penas, mas que a gente chegue lá como sempre.
Flusão, só alegria. É isso.
Valeu, galera.
Valeu, Gisele. Brigadão aí. Valeu, Gustavo. Abraço, cara.
Valeu. Tchau, pessoal.
hers is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts a bus.
to heaven.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.